Olá, eu sou o Charlie.
E aí, eu sou o Luiz.
E sejam bem-vindos para mais um episódio do Pauta Quente, o podcast oficial do Fórum Nerd. Bom, para quem não sabe, o Pauta Quente é o podcast onde eu e o Bruce comentamos as principais notícias da semana passada na cultura pop envolvendo filmes, séries, às vezes quase nunca, jogos. Enfim, a gente comenta as principais notícias da semana e infelizmente não dá pra falar de tudo, mas a gente separa aqui os temas mais relevantes.
Bom, pessoal, antes da gente começar o episódio, aqueles recados sempre, acesse o nosso site, o foronerd.com, o com acento agudo, onde todos os dias a gente posta as principais notícias. Muitas das que a gente fala aqui estão lá no nosso site, você pode conferir, além de críticas, artigos, enfim. Siga a gente nas redes sociais, no @forumnerd, no Instagram e no TikTok, e no @nerd_forum no Twitter, onde em cada uma dessas redes sociais a gente também posta conteúdos exclusivos. Então siga a gente, dá essa força que nos ajuda demais. E também se inscreva no nosso canal do YouTube, onde semanalmente a gente posta tanto esses podcasts que a gente grava, o Pauta Quente, o Não É Uma Cópia e o 1+1, além de vídeos semanais, onde o Pars e o Charlie, de vez em quando até eu, a gente faz alguns vídeos sobre assuntos aí que estão em alta, sobre lançamentos. Então confira lá, que é bem legal, que nos ajuda demais. E siga a gente também no seu agregador de podcast favorito, seja o Anchor, Spotify, Deezer, Apple Podcast, enfim, siga lá. E você pode também enviar comentários pra gente, né, o que você tem achado dos nossos conteúdos. Então vai lá, dá essa moral pra gente, coloque nas suas opiniões, que nos ajuda demais, pra gente sempre seguir melhorando e cada vez mais buscando evoluções nos nossos conteúdos. Certo, Sr. Charlie?
É isso mesmo, vamos começar?
Bora!
Greve de atores rolou essa semana agora, essa semana passada, vários encontros consecutivos entre o sindicato de atores e os estúdios, né, os chefões dos estúdios. Foram encontros que, segundo eles, foram bons, mas não chegaram em nenhum acordo ainda. Estão tendo mais acordos, mais encontros essa semana. Não se sabe se a greve vai acabar essa semana, mas a previsão geral das pessoas é que ela deve acabar mais ou menos na metade de outubro, pro final de outubro. Então, isso é bom, né? A de roteirista já se encerrou a semana passada, ou retrasada, se não me engano. É a semana retrasada. Então, tomara que os atores também consigam chegar em acordos e voltar, e Hollywood voltar ao que era antes, né? Só que dessa vez, obviamente, eles com mais direitos.
Sim, e como a greve dos roteiristas já acabou, muitas produções que estavam pausadas, as suas produções já retomaram com força total. Diversas séries aí que tinha previsão de lançamento de uma nova temporada ou de estreia, vai sofrer adiamento, óbvio, mas já voltaram, e torcer para que talvez no próximo Pauta Quente a gente já esteja comemorando aí esse fim da greve dos atores, que os atores consigam ter direitos e condições de trabalhos melhores, e tô confiante. A gente grava aí um pouquinho antes, obviamente, de sair o episódio, então pode ser que quando ele seja lançado, de repente, já tenha terminado, né? A gente vai estar chegando próximo ao mês de outubro, mas provavelmente na próxima gravação, tomara que a gente possa comemorar o fim dessa greve também. Bom, nessa semana também foi anunciado uma série live action do famoso, né, jogo Cyberpunk 2077. Você gosta desse jogo, Charlie? Já chegou a jogar?
Não, eu não sou gamer, já tenho hobbies o suficiente, eu já vejo muito filme, série, leio quadrinhos, então assim, eu não tenho muito tempo e dinheiro pra jogar jogos, mas eu gosto. Esse Cyberpunk em especial, você lembra o que foi o lançamento dele, né, a polêmica, que o jogo foi lançado cheio de bugs e todo mal polido, enfim, todo zoadão, você lembra disso?
Lembro, eu nunca joguei, né, o game, mas eu lembro que na época os jogadores, né, os gamers, tipo, reclamaram pra cacete da produção, né, que parece que o jogo foi lançado sem estar pronto, mesmo eu não tendo jogado, eu acompanhei bastante, e acabou sendo bem polêmico, né, mas o jogo também, ele fez muito sucesso, ele é bem estabilizado na indústria dos jogos. E você pretende assistir essa série, ou por não ser ligado no jogo, você vai deixar passar?
Então, curiosamente, esse jogo que é da CD Projekt Red, né, a mesma do The Witcher, né, da franquia The Witcher, esse jogo, hoje em dia, eles relançaram agora há pouco tempo uma nova versão, uma nova com DLC, não sei o quê. E falaram que é legal, falaram que o jogo tá bem melhor agora. Não é um tipo de jogo que me interessa, eu sempre achei que ele parecia meio genérico. Mas, curiosamente, eu vi a série animada, né, um anime feito pelo Studio Trigger, um estúdio que eu gosto muito. Eles eram um anime em 2022, e o anime é muito bom. E assim, Eu devo. Vai depender muito de quem vai fazer essa série. Sabe, se essa série cair na mão da HBO, ou de uma Apple, quem sabe de uma Amazon da vida, talvez seja interessante. Mas por enquanto eu não tenho muito interesse, não. E curioso porque Cyberpunk já tem vários atores conhecidos, né? No jogo mesmo, né? Tem o Keanu Reeves, o Idris Elba tá nessa DLC agora, interpreta um personagem. Então vai ser interessante ver que nome eles vão conseguir pra série live action, né? E quem vai fazer. Mas você tá interessado nessa série? Tipo assim, não tem nenhum roteirista, nenhum diretor atrelado, por enquanto é só realmente anunciar que a galera da CD Projekt Red, os diretores, produtores do jogo, estão muito fortemente envolvidos nessa série, mas não tem nenhum nome por enquanto.
Eu confesso que inicialmente, pelo menos no momento, eu não tô ligando muito pra série, por ter não ter tido nenhum contato com o jogo, assim, tipo, sei lá, não tô ligando, mas dependendo, né? Como você falou, dependendo de quem tiver na série, dos roteiristas, do showrunner, do próprio elenco, pode ser que eu fique curioso também quando sair os primeiros teasers, trailers, enfim, quando começar a divulgação da série em si, pode ser que mude, mas acredito sinceramente que não, principalmente pela distância que eu tenho do jogo, né? Então, tipo, eu acho que não. Acho que vai ser difícil eu ter um interesse, sendo bem sincero.
O que eu acho que você tá interessando muito é Masters of the Air, a nova série da Apple. É talvez a série mais esperada atualmente, junto com a do Godzilla, que é uma espécie de sequência de Band of Brothers, né? Aquela minissérie aclamada da HBO. Uma série que é tipo uma sequência espiritual de Band of Brothers, mostrando uma equipe de aviadores na Segunda Guerra Mundial. É uma série criada pelo Spielberg, o Tom Hanks e o cara lá do Band of Brothers. Os dois que também produziram Band of Brothers é aquela The Pacific, que, né, também é uma sequência de Band of Brothers. E, bom, até saindo as primeiras imagens, parece muito legal. Tem o Austin Butler, o Barry Keoghan, né, mais um elenco grande também. Então, uma série que eu tô bem animado, vai estrear na Apple e no dia 26 de janeiro de 2024. Ou seja, tá bem pertinho. É uma série que eu tô bem animado e eu acho que vai valer a pena assinar a Apple e dar uma conferida nela nessa semana, assim, enquanto a gente estiver lançando essa série.
Bom, e é curioso porque a Apple tem alguns filmes, né? O próximo filme do Scorsese, do Ridley Scott, eles vão fazer parte do catálogo da Apple. Hoje, né? Se você entrar no serviço hoje, a Apple ainda deve um pouco essa questão dos filmes, né? Que tem lá. Só que das séries, não. A Apple, mesmo não tendo uma quantidade tão grande de séries quanto tem uma Netflix, uma Amazon Prime Video, o próprio HBO Max, ela tem bastante coisa boa, né? Eu comentei nos comentários do site recentemente. Eu tô assistindo uma série do ano passado, né? Que é a Serpente de Essex, que eu tô gostando bastante também. Falta um episódio para eu terminar a primeira temporada aí. A Apple tem diversas outras séries, como Morning Show, Ted Lasso, enfim, bastante coisa. E essa é uma série promissora, né? Tem um envolvimento de, como você falou, grandes nomes como Steven Spielberg, Tom Hanks. Não sei se exatamente é o próximo projeto do Austin Butler depois de Elvis. Eu não lembro se nesse meio tempo ele já lançou alguma coisa, mas é uma
Tem o
série bem
Bike Riders,
promissora da
aquele
Apple.
filme. Tem o Bike Riders, aquele filme lá com o Tom Hardy.
É verdade, verdade. Boa, não lembrava desse, mas é porque eu confesso que eu não vi. Você assistiu?
Que é o Bike Riders?
Ah.
Não, nem lançou ainda, pô. Vai lançar agora no finalzinho do ano. É um filme de premiações.
Ah, tá, verdade. E, enfim, eu acho que vai ser uma grande série, tem tudo para ser, pelo menos espero que não decepcione. E mais uma, né? A Apple tem acertado bastante coisa nas séries, e isso é inegável. Mesmo que talvez muita gente não conhece, né? A Apple não é tão popular quanto os outros serviços de streaming, mas já tem bastante série consagrada, né, no catálogo deles, e essa tem tudo para ser mais uma.
Bom, o Steven Spielberg está produzindo uma cinebiografia do Martin Luther King Jr., né, o famoso ativista americano, né, que lutou pelo direito civil das pessoas negras, o cara que fez, né, um discurso histórico, uma figura muito importante nos Estados Unidos e também acho que no mundo no geral. Só que, assim, e é curioso porque eu não lembro se ele já teve alguma cinebiografia ou se teve, não foi nada bom. Assim, teve o Selma, mas, né, um filme que eu acho que é mais, não é necessariamente uma cinebiografia dele, né, do Martin Luther King, mas agora vai ter uma feita pelo Universal com o Spielberg produzindo, porém o que eu achei que vai ser baseado num livro chamado King: A Life, escrito pelo Jonathan Igg, falando que é um livro muito bom, aliás, bastidores, uma nova visão do Martin Luther King. Só que esse filme vai ser dirigido pelo Chris Rock, né? Então eu achei que, tipo, foi uma escolha, porra, tanto nome bom, tanto diretor bom, vocês vão escolher o Chris Rock para dirigir, sabe? Não, eu não gosto de Chris Rock como pessoa, como ator eu acho ele qualquer coisa, e como diretor eu não vi nada que ele dirigiu, mas que eu dei uma olhada assim é tudo com notas duvidosas. Então, eu achei uma escolha muito bizarra e completamente sem sentido, de verdade.
A real é que é uma escolha bem aleatória, né? Se você chegasse e falasse para qualquer pessoa que minimamente acompanha, né, o mercado, as notícias do mercado de cinema, e você falar que o Chris Rock dirigiria um filme sobre o Martin Luther King, no mínimo é aleatório, né? A pessoa fala, como assim? E tal. Eu também não acompanho a carreira do Chris Rock, conheço muito pouco, mas, sei lá, eu acho que tinha diversos outros diretores que poderiam dar mais visibilidade, não visibilidade, uma qualidade maior para o filme, né? Mas, enfim, aquela velha história também pode surpreender. Eu acho que o Spielberg, né, que tá produzindo isso aí, também deve saber o que ele tá fazendo, né? Espero. Mas, no mínimo, aleatório, eu diria, a escolha dele.
E, assim, sabe quem eu queria que estrelasse esse filme?
Quem?
Sem meme, o Will Smith.
Só pra ter o reencontro deles depois do Oscar?
É, assim, eu tava pensando em nomes. Tem o Brian Tyree Henry, que era um bom nome, que acho que ele é até bem parecido com o Martin Luther King. Mas o Will Smith, cara, eu acho que, e não só ele é bom ator, mas eu acho que talvez até meio que uma parada significativa dos dois, tipo, deixando as diferenças de lado pra contar essa história desse homem tão importante, sabe? Acho que ia ser poético e, no mínimo, ia fazer, tipo, aí sim, ia fazer todo mundo ter interesse nesse filme do Martin Luther King, e botar confiança, e principalmente pra ver se é uma vídeo de bastidores do Chris Rock com o Smith, mas eu acho que de verdade seria uma boa escolha.
É, seria um baita plot twist, né? Eu não sei se internamente eles se encontraram, se eles se resolveram depois do que aconteceu, né, na cerimônia do Oscar, mas... E foi do ano passado, né? É da edição 2022 que teve, né? Do Oscar.
Isso. Não, foi 2021. Edição de 2022, isso.
Ah, então, no Oscar do ano passado. Pode ser também que eles tenham se resolvido e já não tenha nada demais, assim. Mas eu acho que seria interessante e chamaria. Isso não dá pra negar. Ia chamar muita atenção da galera, porque a galera ia querer ver, né, como que ficou. E toda essa questão das notícias, dos bastidores do filme, ia chamar muita atenção. Isso não dá pra negar. Mas eu também acho que seria uma escolha tão curiosa quanto você colocar o próprio Chris Rock na direção, né? Não sei se seria a melhor ideia, mas seria interessante. Eu ficaria curioso, não vou negar, não.
Bilheteria da semana. E, bom, essa semana a gente teve a estreia oficial de O Exorcista, O Devoto, que é o primeiro filme de uma nova trilogia de O Exorcista, que vai dar sequência ao filme clássico original dos anos 70. O filme foi massacrado por todo mundo. Todo mundo tá metendo pau, falando que é horroroso. É um filme da Universal com a Blumhouse. E, apesar disso, a gente, como ficou provado aqui várias semanas, o terror é um gênero que sempre dá dinheiro, é um... E assim, embora o filme tenha custado 30 milhões de dólares, entre aspas, o filme arrecadou 44,1 milhões no total no seu primeiro final de semana, sendo que 26,4 são dos Estados Unidos e 17,6 do resto do mundo. Embora são números medianos, pra falar a verdade, No final das contas, a Blumhouse e a Universal, mas acho que a Universal, chegou a gastar 400 milhões de dólares para comprar os direitos da franquia para produzir esses três filmes. E, bom, foi um investimento insano e eu não sei se vai se pagar, porque a ideia deles era fazer o primeiro filme para os cinemas e os outros dois filmes para o Peacock, que é o serviço da Universal. Não sei se eles vão fazer isso, porque, né, porque o Peacock é um serviço que tá muito flopado e, né, se o filme não tá dando muito certo nem nos cinemas, imagina no streaming. Então, como é um filme que tá todo mundo falando muito mal, eu duvido que vai ter boas pernas. E é diferente da Freira 2, que faz parte de uma franquia muito consolidada e amada, querendo ou não, né, embora tenha muitos filmes ruins, as pessoas vão ver os filmes do Invocaverso. Exorcista não deu certo, foi um... Foram números bem fracos, principalmente com esse orçamento, esse gasto muito grande com os direitos da franquia. Então, vamos ver como o filme se sai nas próximas semanas, mas esse resultado inicial é bem aquém do esperado. E o grande gigante, aquele que continua dominando o mundo, é Patrulha Canina 2. O filme tá com 87 milhões de dólares. É um grande sucesso da Paramount desse ano. O filme tem um orçamento pequenininho, mas, né, tá atraindo os pais e as crianças, né? Pais sendo que as crianças. Então, é um excelente resultado. E deve fazer muito mais dinheiro, tanto no streaming, na Paramount Plus, quanto pra venda digital. Então, foi um sucesso bem inesperado esse ano. É a mesma coisa de Jogos Mortais. Jogos Mortais 10 tá com 55,9 milhões no seu segundo final de semana. Teve uma queda relativamente relativamente grande, mas ainda assim ele é um que se beneficia muito do boca a boca positivo e do baixo orçamento. Então, tanto que já tem até conversas de fazer um Jogos Mortais 11, e aqui também foi muito bem recebido pelos fãs. A resistência do Garth Evans, eu nunca lembro o nome desse filho da puta, tá com 61,9 milhões, foi um grande flop da Disney desse ano. É um filme que se esperava que ele talvez fosse revitalizar a ficção científica em Hollywood, mas não deu certo. É um filme que tem sido muito divisivo, então seu segundo final de semana tá só com 61,9 milhões, e mesmo tendo um orçamento de 80 milhões, ainda assim, é bem difícil que ele se pague ou gere algum lucro pra Disney. É mais um fracasso da Disney e da Fox, né, que esse filme ele sai pelo selo da 20th Century Studios, né, que é a falecida Fox. A Feira 2 tá com 248,7 milhões, números muito bons, principalmente porque o filme já está, inclusive semana passada, pra aluguel, então, e tá indo também muito bem nas plataformas de aluguel, nas plataformas digitais. Então, um grande sucesso da Invocaverso. Eu vou ser sincero, acho que nem a Warner esperava que esse filme fosse dar tanto dinheiro assim, provando que essa franquia realmente ainda tem muito fôlego. E o que não tem fôlego é Mercenários 4, a gente já vem falando aqui. A terceira semana, apenas 27 milhões na bilheteria total. Fracasso gigante, já que o filme custou mais de 100 milhões para ser feito, considerando o orçamento mais o marketing. Então, grande flop do ano. Ainda bem, né, que ninguém mais aguenta Mercenários. Pelo amor de Deus, gente, deixem essa franquia morrer. Noite das Bruxas tá com 102,6 milhões. Números até que razoáveis. Então, quem sabe rola um quarto filme lá do Kent Bergen, como o Hercule Poirot, já que são números que são até que bons, e o próprio diretor falou que a sequência, né, o filme anterior, o Morte do Nilo, foi um filme que flopou no cinema por causa da Covid e do elenco, tinha um elenco bem problemático, mas o que fez a Disney dar um sinal verde pra esse filme, pra essa sequência, foram os números nos streamings e na venda digital. O filme foi muito bem, gerando lucro pra Disney e incentivando eles a fazer um terceiro filme. Então, quem sabe isso aconteça com a sequência de Noite das Bruxas, já que esse filme tem um resultado até que bom, até que bem acima do esperado. The Money, ou Dinheiro Fácil, outro fracasso gigante também. Só, o filme arrecadou só 12 milhões e, né, vai estrear daqui a pouco no Brasil e chegar pra aluguel digital, né? Talvez fosse um filme que teria sido melhor ter feito pro streaming. E o Protetor 3 ainda tá mostrando um bom fôlego, tá com 167 milhões na bilheteria total e já está disponível, se não me engano, ou vai entrar pra aluguel digital. Então, foi também um grande sucesso desse ano, que ninguém botava muita fé, né, do Denzel Washington e da Sony. Então, que bom, né, eu fico feliz pelo Denzel. E pra terminar, Oppenheimer está com 939,1 milhões. Não vai chegar ao bilhão, mas é um número ótimo, são números excelentes. Oppenheimer e Barbie agora já caíram dos top 10, depois de 11 semanas consecutivas. Então, legal, né? O Oppenheimer deve terminar com uns 950. Enfim, acho que é muito, mas muito mais do que todo mundo esperava. E eu fico feliz, já que Oppenheimer é um puta filme foda. Bom, isso aqui eu ia colocar na parte dos trailers da semana, mas saiu um teaser, assim, super curto, que não teve nada demais, é um teaser mais de anúncio, confirmando que Horizon, An American Saga, que até então a gente só sabe que o filme ia se chamar Horizon, que é um épico de faroeste da Warner e da New Line, que é dirigido, produzido e protagonizado pelo Kevin Costner. Eram dois filmes que estavam em desenvolvimento faz muito tempo, e saiu esse teaser revelando, né, o título oficial, saiu um pôster também, e o teaser basicamente tem uma imagem, só mostra ele num cavalo, confirmando que o primeiro filme vai ser lançado, os dois filmes vão ser lançados no mesmo ano, o que eu achei muito diferente e bizarro. O primeiro vai ser no dia 28 de junho do ano que vem, e a segunda parte no dia 16 de agosto também do ano que vem. Você acha esse, é um faroeste, né, o que já é um western, o que já não é uma coisa muito comum, e você acha que isso pode dar bom, Bill? Você acha que essa estratégia deles pode funcionar, que vai ter, tipo, um apelo pra esse filme? Pra dois filmes lançados no que vem?
Então, eu acho que, assim, se você me perguntar hoje, né, como tá rolando, eu acho muito arriscado, porque eles estão, tá no mesmo ano, mas não é só na questão do mesmo ano, as datas de estreia estão próximas. Não é uma coisa que um vai estrear em janeiro e o outro vai estrear, sei lá, em novembro, dezembro, aí você tem quase um ano de diferença, são poucos meses, e eu realmente não sei, eu teria que ver, porque esse teaser, assim, não mostrou nada, então eu teria que ver um trailer oficial mesmo pra saber, e a gente testar pra ver a reação da galera, né, ver se a galera realmente vai comentar disso, talvez quando saírem as primeiras impressões, se elogiar. Eu acho arriscado, sinceramente. Não falo só pela minha parte, eu tô falando pelo mercado mesmo, né? Assim, eu acho arriscado.
E você sabe que a ideia é fazer 4 filmes, né?
Então, isso que eu acho, assim, eu acho que eles estão colocando muita expectativa em algo que, de repente, pode tecnicamente ser muito bom, mas não atrair tanta a atenção do público, né? E assim, se eles querem fazer 4 filmes, é um projeto que envolve bastante dinheiro, não um projeto baratinho, né? Então, eu acho arriscado, eu acho bem arriscado. O que você acha? Você também acha? Ou você acha que vai dar bom?
Sim, eu tô muito animado porque eu gosto do Kevin Costner como ator e como diretor também, acho ele um bom diretor. Mas assim, momento fofoca, você tá ligado na polêmica desse filme, né?
Não você sei, não, eu não sei se
não
eu tô
tá.
Ligado.
Então,
não, eu acho que não.
Esse filme foi a causa do que assim, qual que é a série mais popular nos Estados Unidos, acho que atualmente, nos últimos anos? Estados Unidos, tô falando.
Mais popular dos Estados Unidos nos últimos anos. Você diz popular de audiência?
De audiência, da televisão.
Não sei. Não sei qual que é.
É Yellowstone, aquela série lá da Paramount do Taylor Sheridan, que hoje é o, tipo, o rei da televisão nos Estados Unidos. E a série que é o Kevin Costner protagoniza. E é uma série que ela faz. Ela, tipo, não tem zero conversa no Twitter, rede social, Instagram, ninguém fala no YouTube. Mas é uma série que ela cai muito público conservador americano. Não porque ela é necessariamente uma série conservadora, mas realmente ela atrai muito essa galera e faz muito sucesso. Tipo, as views, tipo, na televisão, né? Tipo, as pessoas. Em streaming tem bons números, mas na televisão é um sucesso gigante. É, tipo, tem números nível Casa do Dragão, tá ligado? Então, é uma série muito popular. Só que o que acontece? Agora ia ter a nova temporada, sei lá, a sexta temporada, sei lá, e o Kevin Costner, ele não quer mais fazer essa série. Não quer mais fazer. Ele chegou pro Taylor Sheridan no meio das filmagens de uma temporada, dessa última temporada, e falou assim: ó, então, eu não quero mais fazer Yellowstone, estou saindo. Essa é minha última temporada. O Taylor Sheridan ficou puto. Eles tretaram, tá indo pro tribunal, essa treta toda. E por que que ele fez isso? Porque ele não quer mais fazer essa série, que foi uma série que meio que deu uma revitalizada na carreira dele. Porque ele fechou esse contrato com a Warner e ele quis fazer esses filmes no lugar do Yellowstone. Então, eles cancelaram vai ter uma nova série agora de Yellowstone dando sequência com o Matthew McConaughey e o Kevin Costner foi fazer esses filmes com a Warner. Então, essa série foi meio, esses filmes são meio que a causa dessa ruptura entre no essa ruptura na com Yellowstone. Então é bem interessante, é bem bizarro e assim, é bem parecido também, porque o Yellowstone é um western moderno, é um faroeste moderno. Então deu essa coisa toda e só seria triste realmente se esse filme não funcionar, ficar tipo incompleto e o Kevin Costner se fuder por causa de tomar o processo lá do Taylor Sheridan e ainda os filmes não derem certo, né? Ia ser bem triste pro cara.
Sim, e você perguntou essa questão da audiência, cara, eu não soube responder, porque eu acho que, tipo, o mercado dentro dos Estados Unidos, ele é um mercado muito curioso, e eu não tinha a menor ideia também que era dessa série, porque, por exemplo, já comentei aqui no Pauta Quente várias vezes, eu sou muito fã de The Walking Dead, e The Walking Dead é uma série que aqui no Brasil fez muito sucesso, só que, sei lá, eu acho que ela teve o ápice na quinta temporada, e depois ela foi caindo, tanto é que as séries novas, os derivados, nem chegaram oficialmente no Brasil, e tava vendo esses dias que, tipo, nos Estados Unidos The Walking Dead faz muito sucesso ainda. E era uma coisa que eu não imaginava. Eu imaginei que, tipo, a audiência da série tinha caído como um todo no mundo inteiro. E eu vi que não. Nos Estados Unidos, não. Por isso que eles continuam produzindo, porque é uma série mega popular. Então, assim, o mercado nos Estados Unidos funciona bem diferente aqui, né, pro público brasileiro.
Você quer um exemplo forte disso? Sabe qual é a série mais popular da Netflix esse ano nos Estados Unidos? Que, tipo, que tá fazendo números estilo Vandinha, Stranger Things, da última temporada. Sabe qual é a série que tá fazendo sucesso lá?
Qual?
Netflix? Suits, né? Aquela, é uma série que...
A dos advogados. É boa a série. É uma série boa.
Mais de 10 temporadas já encerrada. Aí ela entrou no catálogo da Netflix esse ano, nas 10 temporadas. E, cara, ela faz mais de 2, 3 meses no top 10 da Netflix. Tipo, no top 5, sabe? Não sai do top 5 da Netflix. Então, tipo, cara, qual o sentido disso, tá ligado? Tipo, e aí tem TikTok de Suits. Tipo, cara, quando você falou, o mercado americano é imprevisível.
Sim, ele funciona muito, muito à parte e distante de outras realidades de países tão grandes quanto os Estados Unidos, né? Eu digo em termos de população como o Brasil, ele funciona muito diferente. Mas uma coisa boa, Charlie, que saiu nessa semana também, o diretor Todd Phillips, que dirigiu o primeiro filme do Coringa, irá dirigir o segundo, divulgou uma nova imagem, né, do Joaquin Phoenix, o protagonista, que também está retornando. Ele divulgou essa imagem no Instagram dele e tem notícia no Fórum Nerd também, lembrando que Coringa estreia praticamente, né, exatamente daqui a um ano. Eu não lembro a data exata, o dia exato, mas ele vai estrear em outubro de 2024. Você viu a imagem? O que você achou?
Sim, bem bonita. O Coringa Formiga 1, eles também, tipo, faziam imagens bem bonitas dos bastidores, assim, pra fazer a divulgação do filme. Então, é bem bonitinha, é uma imagem bem bonita do Coringa na chuva, com os guarda-chuvas, né? Ele lembrou o Singing in the Rain, ou até aquele outro filme lá do... É, o, aquele filme francês dos guarda-chuvas, que eu não lembro o nome. É, que é um... Né, que como filme, esse Coringa 2 vai ser um musical, acho que faz sentido. Então, imagem bem bonita. Estou bem... Cara, tô bem ansioso pra esse Coringa 2, porque... É, vai ser um filme bem diferente, assim, do que a gente imagina.
Sim, eu também tô bem ansioso, mas eu só fico pensando, assim, às vezes. Eu confesso que de um tempo pra cá eu já me importei muito com... No, antigamente, sei lá, um pouco antes da pandemia, com bilheteria. Às vezes eu ficava até pensando, porra, será que... Os filmes que eu tinha muita vontade de ver, né? Eu pensava, pô, será que esse filme vai fazer sucesso, não sei o que lá, não sei o que lá. Hoje em dia eu já sou mais desapegado com isso. Eu me importo muito mais se o filme vai ser bom ou não do que se ele vai fazer sucesso ou não. Mas eu fico pensando, assim, se esse filme ele vai conseguir ter o mesmo hype que o primeiro teve, se vai ter menos, se vai ter mais, assim. Mas eu acho difícil, talvez igual, mas enfim, eu fico pensando nisso, mas assim,
eu acho que vai, facilmente.
Que vai o quê? Que vai ultrapassar ou que vai ser igual?
Que vai ser igual ultrapassar, porque esse vai ter a Lady Gaga com a Arlequina. São dois pontos que eu acho que já atraem as pessoas. E vai ter o musical, cara, por mais que, tipo, as pessoas... Tem muita gente que tá reclamando que, ai, não gosta de musical, não sei o quê. Assisti, cara, o filme da Barbie mesmo tem cenas de musical, tem umas cenas de musical lá, ninguém reclamou, tipo, ninguém ficou chorando, sabe? Então vai rolar. É, então, tipo, eu acho que vai chamar muita atenção das pessoas. Já é um filme que tá sendo muito, muito aguardado, tem um hype gigante, então com certeza eu acho que vai fazer tanto sucesso quanto o primeiro. Acho que facilmente.
É, eu não tenho essa convicção, né? Confesso, assim, eu acho que se tiver, talvez. Mas enfim, a gente, de novo, é o que a gente tava falando anterior sobre outras coisas. Eu acho que a gente vai ter essa ideia realmente quando começar a sair trailer, sair teaser, divulgarem fotos realmente do Coringa, a tragédia de Coringa, da Arlequina, dos dois juntos, né? Então aí a gente vai ver, dá pra gente ter uma dimensão, né, na internet do quanto que vai ser comentado, e isso que... Pra eu ter essa ideia, que não tô tão convencido quanto você. Mas eu gostei bastante também da imagem. Geralmente, né, eu não lembro se desde o primeiro filme, se chegaram a soltar alguma imagem que eu não gostei, que eu achei estranha, que tava com filtro feio, sei lá, eu não lembro. Todas as imagens, pelo menos que eu lembro, sempre foram bonitas e essa não foi diferente, mas eu não vejo a hora de soltarem, né, o primeiro teaser. Do primeiro filme eu não lembro, eu lembro que eles demoraram pra soltar. Eu acho que o primeiro trailer deve ter saído, sei lá, uns 6, 7 meses antes do lançamento do filme.
Foi na CinemaCon, então deve sair mais ou menos março, abril, o primeiro trailer.
Que vai ser por volta de 5 ou 6 meses antes do filme, que vai ser o primeiro. Acho que vai seguir a linha do que houve com o filme de 2019, mas eu não vejo a hora de assistir. Eu acho que ele vai ser um filme maluco, no melhor sentido da palavra, e eu tô com hype lá em cima também.
Outra coisa também que a gente tá maluco pra ver é a segunda temporada de Pacificador. A gente gostou muito da primeira. Eu lembro que você não botava muita fé na série, né? Não tinha muito hype. Mas acabou que todo mundo gostou muito da série, foi uma série muito legal.
Todo mundo menos o Avast, né?
O Avast nem viu. O Avast, né? O momento é exposed, o Avast, que é uma pessoa do Fórum Nerd aqui, ele, né, que é hater da DC, do James Gunn, ele não gostou de Pacificador porque ele achou todas as piadas de pinto, bunda, ou ruins, não gostou de ver o John Cena de cueca, achou, né, não gostou nada disso. Mas aí o Sr. Avast foi ver The Boys, e adora, e tem exatamente tudo isso, né, e curiosamente a terceira temporada começa com um cara entrando no pinto do outro, ficando grande, e o Avast não reclamou, a Avast gostou, achou mó engraçado, mó legal. Então, a Avast é difícil defender o Avast às vezes, né? Gosta de Clarenço, tem esse ódio com o Pacificador, que ele nem assistiu, mas ele odeia. Então,
nossa, mas que monólogo também pra atacar o Avast, hein, Charlie? Meu Deus, quanto ódio no coração.
Não, ele merece. Eu ainda estou machucado porque ele falou de Clarenço no podcast do Cartoon Network, que desenho horroroso, nojento, resto do Satanás. Mas o James Gunn, o Jaimito Arma, confirmou que ele já está escrevendo a segunda temporada de Pacificador. James Gunn é outro que, parabéns, o homem gosta de trabalhar. É tipo, o cara tá 24 horas escrevendo coisas. Já está escrevendo a segunda temporada de Pacificador, né, agora que ele tá participando da pré-produção do Superman Legacy e escrevendo já o Pacificador, que eu tenho certeza que muito provavelmente a ideia antes era ele ia dirigir todos os episódios, mas como ele assumiu esse cargo da CEO do DC Studios, ele não deve mais dirigir todos, né, mas ele tá escrevendo a temporada completa. E ele também confirmou que essa segunda temporada do Pacificador vai abordar a mudança de universo que a série sofreu do DCU pro DCU. Ele falou que isso vai ser explicado na série do Pacificador, porque ele vai manter o elenco, né? O elenco principal, o Pacificador vai ser o mesmo, embora essa segunda temporada vai se passando no DCU. Então, curioso pra ver como ele vai abordar isso. E pra Pacificador, porque eu gosto muito dos personagens, gosto muito da série, o tom que ele deu pra esses personagens bizarros que só o James Gunn ia conseguir fazer, né?
Sim, e foi uma grande surpresa pra mim, porque como você mencionou, eu era um crítico da ideia dessa série no começo, e principalmente antes de ser lançado o Esquadrão Suicida também, né, que a gente tinha muito pouco vislumbre de como seria o personagem, né, no filme e na série, e quando o filme lançou, eu curiosamente não gostei do personagem. Óbvio que isso foi intencional, claro que foi, eu não gostei, não, quando eu falo que eu não gostei, não é que eu não gostei porque eu acho que o John Cena tá péssimo, não, nada disso, eu achei o personagem detestável, e isso é totalmente intencional, mas eu era contra, sei lá, eu preferia que na época que tivesse uma série do Sanguinário do Idris Elba do que do Pacificador do John Cena. Mas cara, a série me surpreendeu assim em 520%, sabe? A série foi muito boa mesmo. Eu lembro que já no primeiro episódio, assim, a série me pegou, e apesar de ter uma ou outra piada aqui, né, eu não sou tão fã do James Gunn quanto você, ou Parsi é, por exemplo, mas eu ainda gosto dele, mas eu acho que às vezes ele dá uma exageradinha no humor, a série sofre disso, pra mim, ao meu ver, mas nada que realmente me incomode, muito pelo contrário, eu gostei muito, muito bem dirigida a série, as cenas de ação interessante, o John Cena está muito bem na atuação, na parte que precisa de mais drama, sim, ele é que é um ator forte na comédia, né, mas e no físico, né, na fisicalidade, mas no drama nunca tinha visto nada, e vi ele atuar bem, então isso pra mim é mérito total dele e do James Gunn, então eu tô bem ansioso, espero que a segunda temporada seja boa, e assim, se ela for metade do que foi a primeira temporada, ela já vai ser uma temporada ok, então eu vou assistir, tô bem ansioso, e nesse ponto eu confio bastante no James Gunn.
Você falou isso, mas assim, eu concordo com você, na minha crítica que eu escrevi pro site do Pacificador, a série é muito boa, mas eu falo isso, as piadas nem sempre funcionam. Eu acho que são piadas que são condizentes com o personagem, porque o Pacificador ele é um idiota, então faz sentido, mas é aquilo. Nem todas funcionam, às vezes eu, sabe, dava umas reviradas de olho, mas no geral eu achei o humor da série muito boa, tipo, não é como se, sei lá, uma meia dúzia de piadas ruins fizesse a série ser sem graça ou idiotona assim, mas é o James Gunn, mas realmente é um problema que o James Gunn tem, provavelmente os melhores filmes dele, que são o Esquadrão Suicida e o Guardiões da Galáxia 3, são filmes que são mais contidos e não, o humor não incomoda, né, tanto. Eu acho que onde ele realmente pesa a mão e erra com o humor, às vezes, demais, é o Pacificador e o Guardiões da Galáxia 2, né, que eu acho que é um filme insuportável de tanta piada que tem, mas é um... Esses são casos que ele acerta, então eu acho que ele mais acerta do que erra com o humor.
Curiosamente, no Esquadrão Suicida, por exemplo, o humor que ele usa muito é aquele humor visual, né? Tem aquela cena onde eles estão invadindo um local pra recuperar o Rick Flag lá, e a parte de humor que ele usa, que inclusive envolve o próprio Pacificador junto com o Sanguinário, é do tipo mostrando as vítimas nuas, sabe? Então você vê pinto pra lá, pinto pra cá, esse tipo de coisa. Então ele, nesse filme, ele usa muito esse humor visual, não é tanto um humor falado, né? Que no momento você fala, pô, legal, engraçado, você dá risada, mas aí chega uma hora já depois do terceiro pinto que você vê, você fala, tá bom, James Gunn, já deu. Sabe, é nesse ponto que eu acho que ele se perde um pouco. Mas isso não tira a qualidade do filme, o filme é ótimo. Eu adorei também o Esquadrão Suicida. Eu gosto dos filmes do James Gunn. Eu só não acho que o James Gunn seja esse cara todo que eu vejo muita gente falar. Eu não falo em si de você ou do Parsi, que gostam mais dele do que eu, mas eu vejo muita gente por aí comentando, ah, no James Gunn eu confio, no James Gunn eu confio. Tipo, como diretor sim, mas eu não sei, pra liderar, né, esse universo da DC. Escrever, enfim, vamos ver. Mas eu quero ver como que ele vai tratar o Superman, né, Superman Legacy. Eu tenho bastante curiosidade em saber como será esse roteiro, se ele vai estar mais comedido, né, enfim, mas isso vai demorar muito pra gente saber. A gente provavelmente deve assistir Pacificador antes, né, talvez, não sei.
Não, o Superman vem antes, Pacificador...
Você acha que a segunda temporada vem depois?
Ano que vem tem o Comando das Criaturas, aí no finalzinho de 2024, ou comecinho de 2025, vai ter a série da Amanda Waller, vem antes, aí vem o Superman, depois eu acho que vem o Pacificador, e a série dos Lanternas Verdes, a gente vai comentar daqui a pouco, inclusive. Bom, uma notícia rápida que eu realmente não quero perder muito tempo falando disso, o Jason Blum confirmou que o filme de Spawn vai ser lançado em 2025, se tudo é certo. Esse filme é aquele filme que o Jamie Foxx vai estrelar, que foi anunciado há 7 anos, esse filme foi anunciado. E é um filme de baixo orçamento do Spawn, com o Todd McFarlane, que é o diretor, que é o criador do Spawn nos quadrinhos, aparentemente vai dirigir, enfim. É menos 500 interesses, que eu acho que Spawn é uma bosta, é um personagem cria dos anos 90, que deveria continuar lá, porque é um personagem que eu acho que não tem quase nada de interessante. E sei lá, eu acho que tipo, a melhor adaptação possível dele já foi feita, que é a série animada da HBO, que teve acho que 3 temporadas. Mas esqueçam Spawn, esqueçam esse filme, enfim, eu não tenho menor interesse nisso, sabe?
É, eu não tenho interesse nenhum também, nenhum. Não ligo, não me importo e não poderia estar mais indiferente quanto a isso.
É, não, nossa, vamos esquecer esse filme do Spawn. É, se você gosta de Spawn, desculpa, eu realmente não suporto esse personagem. É, mas o Guilherme, mudando de notícia, o Guilherme Del Toro, alguns meses atrás, foi confirmado que ele tá fazendo um filme de Frankenstein na Netflix com o Oscar Isaac, a Mia Goth e o Andrew Garfield. É um baita elenco. E agora ele confirmou que o Christopher Waltz vai estar no elenco também. E se tudo der certo, eles vão começar as filmagens em fevereiro de 2024, né? É, esse filme aparentemente vai ser o último filme do Del Toro em live action. Ele falou que ele quer mudar a carreira dele pra animação, focar mais em animações. Mas esse é um projeto dos sonhos dele que ele sempre quis fazer, que ele tá há 50 anos tentando fazer esse filme acontecer desde que ele era criança e ele viu Frankenstein, o filme, que ficou na cabeça dele e ele, tipo, imaginando um filme de Frankenstein, agora ele realmente vai tirar do papel. Tô bem animado porque o Del Toro é um diretor excelente, é um cara que começou como um diretor indie, aí ele foi pro blockbuster americano, fez vários filmes blockbuster americanos. Ele passou por um momento mais de Oscar dele, né? Ele foi nos filmes mais pra premiações. E o Pinóquio, que é o último filme dele, é uma obra de arte, é um dos meus filmes favoritos dessa década. Um filme incrível. Então eu meio que tudo o que o Del Toro fizer eu vou assistir, porque o Del Toro é muito bom e eu tô muito animado pra esse filme do Frankenstein. História que eu acho que tem base para interpretações bem diferentes e bem legais, que é o que ele fez com o Pinóquio também.
Você chegou a assistir aquele Gabinete de Curiosidades do Del Toro, lá da Netflix, que ele é produtor?
Cara, eu vi, só que eu achei muito ruim. Eu gostei de verdade, eu gostei de dois curtas. Um eu achei muito bom, que é do diretor lá do Homem... Ai, não é Homem Torto, é o... Que é um puta filme de terror. É... Que é um curta muito bom lá de, tipo, de um alien que invade o corpo das pessoas. Esse curta é muito bom, mas de uma autópsia, né? Mas e o primeiro lá do Tim Black Nelson, mas o de resto eu achei muito ruim.
Eu lembro que na época o Bruno trouxe a crítica, né, pro Fórum Nerd. Eu, por ser medroso, não cheguei a acompanhar. Mas gosto muito do Del Toro, achei um puta elenco. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo, assim, que tinha esse elenco, eu falei, caralho, isso aqui parece ser muito foda. Gosto bastante do diretor, então possivelmente quando isso for lançado vai estar na minha lista, né? Acho bem legal também ele ter essa parceria com a Netflix, né? Como você citou, por exemplo, do Pinóquio, saiu diretamente para a Netflix. Esse Gabinete de Curiosidades que eu comentei também era Netflix. Enfim, acho bem legal. Esse projeto, sim, eu tô muito diferente de Spawn, né? Que eu tô cagando e andando para isso. Esse de Frankenstein, não. É uma coisa que já tá no meu radar e não vejo a hora de ver.
Bom, o diretor Matt Shakman deu uma entrevista falando que o elenco do Quarteto Fantástico já tá escalado. Eles devem revelar depois que as greves de atores acabar. A greve de atores acabar. E, assim, aí ele deu umas informações que eles querem filmar ano que vem em Londres, né? O filme lança em 2025. Que também vai ser um filme muito diferente. Que todo mundo está imaginando muito diferente de tudo que o MCU já fez e blá blá. Ninguém acredita nisso. Desculpa, ninguém acredita nisso. E, sei lá, esse filme do Quarteto é uma equipe que eu amo, mas eu não consigo mais ter muito hype com esse filme. E, sei lá, vamos ver o que sai disso, né? Pior que o Quarteto de 2014 não deve ser, né?
É, eu nunca assisti esse filme, ainda bem, mantive minha sanidade. Cara, curioso, assim, como as coisas mudaram. Agora, com o Loki, talvez tenha voltado um pouco dessa questão de eu querer assistir uma produção da Marvel. Fazia um tempinho, sinceramente, que eu não tinha esse interesse. E eu tô, assim, com o Quarteto Fantástico, gosto muito da equipe, mas, assim, tipo, interesse em um, sabe? Numa escala de 0 a 10, eu tô com interesse. Mas talvez isso muda, né? Quando anunciaram o elenco e tal, espero que seja um bom elenco. Lembrando que tinha alguns rumores, né? A gente tinha o rumor de estarem no elenco aquele Joseph Quinn, né? O Ed de Stranger Things, a Vanessa Kirby de Missão Impossível, The Crown, enfim. Vamos ver se esses nomes de fato estarão no elenco, quem vai ser confirmado, pra ver se o hype sobe um pouquinho, né? E, Charlie, nessa semana saíram alguns trailers, alguns interessantes, outros nem tanto. Vamos ver aí o que você acha. O primeiro trailer que eu acho que é legal legal a gente destacar. É o filme dirigido pela Sofia Coppola, né? De Priscila, da Priscila Elvis. Você chegou a assistir esse trailer? Gostou?
Sim, eu sou um Sofia Coppola's enjoyer. Eu amo a Sofia Coppola, adoro os filmes dela. Ela fez alguns filmes que não são bons, e mais ou menos. Mas eu adoro ela. E esse filme é muito... Assim, é foda porque a gente já teve o Elvis ano passado, então, tipo, tá meio, meio repetitivo. Mas tô muito interessado, cara. Esse filme ganhou vários prêmios e parece muito legal, parece muito bom. O visual, assim, tem uns shots muito bonitos. Então, tô muito ansioso pra ver o Priscila. Ela sendo lança aqui no Brasil no finalzinho do ano. Então é um que eu vou tentar ver no cinema, porque eu gosto muito da diretora. E o filme em si parece muito bom. Também gostei bastante desse trailer.
Sim, eu também gostei do trailer, achei bem legal. É um filme que eu tô curioso pra ver. E curiosamente você falou, né, que já teve o filme do Elvis do ano passado, mas justamente por ter isso, talvez que eu tenha um hype maior pra conferir essa história nos cinemas. E eu acho que nesse caso isso pode vender o filme melhor, vamos dizer assim, levar mais público, né? Não vender o filme melhor, mas levar mais público pras salas de cinema. Eu achei bem interessante. E também saiu um trailer que, esse eu confesso que eu não vi, mas a gente já conversou em off, você deu spoiler que você assistiu. O que você achou do trailer de Beekeeper?
Sim, filme do David Ayer, diretor do Esquadrão Suicida, o cara que fez um filme bom, que é o Fury. Do resto, eu acho que ele só fez bomba. É um cara que eu não tenho o menor interesse. Assim, esse filme, ele até destaca isso do diretor de Fury e Esquadrão Suicida. E eu pensei, gente, acho que não é muito bom vocês colocarem que ele é diretor de Esquadrão Suicida, o primeiro. Mas, enfim, é um trailer que eu... Que se você me falasse que esse é um filme do Guy Ritchie, eu iria acreditar, porque é com o Jason Statham. O Jason Statham é um filme de ação genérico. Então, assim, as cenas de ação são qualquer coisa. O Jason tá com aquela cara dele de qualquer coisa, de cara de puto. E só quer ir pra casa, né, pegar o cheque pra casa. E a ideia é que, tipo, ele é um fazendeiro lá que cuida de abelhas, né, o beekeeper. Que quando eu vi, pensei, pô, ele vai andando com umas abelhas. O que vai acontecer com esse filme? E não, ele é um fazendeiro que é chamado pra uma missão. É um cara que cuida de abelhas, né, e aí depois, no meio do trailer, eles já revelam que, na realidade, ele faz parte de uma organização chamada Colmeia. E é por isso que não é de abelha. E aí, tipo, enfim, super genérico e todo mundo atuando mal. Não parece um filme, mais um filme ruim do David Ayer, e parece também muito um filme atual do Guy Ritchie, que pra vocês terem ideia de como isso é ruim. Mas teve também um trailer de Silent Night, você viu, Bruce? É o novo filme do John Woo, sem diálogos com o Joel Kinnaman. Esse trailer me surpreendeu muito, porque eu não esperava que ia ser um filme de Natal, de ser tipo um Duro de Matar com o Joel Kinnaman.
Sim, não, me surpreendeu muito, porque quando foi noticiado, né, que seria um filme de ação, sem diálogos, não sei o que lá, com o Joel Kinnaman ainda, eu falei, caralho, que ideia maluca, sabe? Tipo, mas assim, nesse primeiro momento era o que ideia maluca, não no bom sentido, porque às vezes você olha e fala, puta, que ideia maluca, isso vai dar bom. Então no começo eu não tinha, mas cara, eu vi o trailer, eu achei muito legal, de verdade, assim, me pareceu sensação, você teve também?
Assim, eu não gostava do Joel Kidman, mas o que me fez gostar dele como ator foi o Esquadrão Suicida, que eu gostei muito dele nesse filme. Eu fiquei, pô, esse cara é bom, esse cara é um bom ator. E o John Woo é um diretor também muito foda, ele voltando a fazer filmes americanos. E, cara, só espero que tenha cena de uma cena morrendo pombas e com uma cachoeira, que são a marca registrada do John Woo. Mas, assim, não parece um grande filme, mas parece um filme divertido. E eu fiquei bem animado também.
Mas eu sei que você ficou animado pro próximo, anuncie ele, Charlie.
Sim, Evil Does Not Exist, saiu o trailer, é o novo filme do Ryusuke Hamaguchi. Curioso, porque esse filme, no dia que saiu o trailer, eu tava assistindo A Roda da Fortuna, que é um filme do Hamaguchi. Excelente, é um diretor que eu amo, um diretor japonês. E esse filme também, já nos festivais, já passou alguns festivais, não falou que é muito bom. E ele vai estar na Mostra de São Paulo. Então, se você é de São Paulo, vá prestigiar esse filme, prestigiar a Mostra, que é um evento muito foda, que acontece todo ano aqui em São Paulo. Também o Festival do Rio, que tá rolando agora. Então, prestigiem, que são dois festivais bem legais, que passam vários filmes com antecedência, interessantes. E o trailer não revela muita coisa, é um trailer mais, até meio sensorial, né, mostrando a natureza. Mas eu estou muito animado pra esse filme, porque o Hamaguchi é um dos diretores mais interessantes da atualidade.
E por falar interessante, saiu um trailer que eu achei bem interessante, que é de um filme que vai chegar no final do ano, né, na Netflix, O Mundo Depois de Nós. É um filme que tem um baita elenco, tem a Julia Roberts, tem o Mahershala Ali, tem o Ethan Hawke. E, cara, você assistiu esse trailer, Charlie? Eu já confesso que eu gostei bastante, viu? Acho que é um filme que pode, provavelmente, beliscar algumas premiações, ou pelo menos indicações aí pro ano que vem, e é uma aposta muito forte da Netflix. Você viu o trailer, gostou?
Não, curiosamente, eu não vi esse trailer. Mais algumas fontes minhas dizem que esse filme aparentemente é muito bom. Esse filme já testou na Netflix, assim, as pessoas gostaram. Não sei se vai pra premiação, mas o elenco é muito bom. E assim, eu vi as imagens e parece legal, a premissa interessante, mas você gostou do trailer?
Gostei bastante. E era um filme que eu também não tava muito no meu radar e tal. Eu lembro que quando foi anunciado, fizeram a sinopse e tal. Pô, falei, ah, beleza, parece ser mais do mesmo. Mas quando eu vi o trailer, me chamou muita atenção a fotografia, aos filtros, assim, achei bem legal. O elenco é ótimo, né? Três grandes atores. Aí, cara, bem curioso a gente que muitas vezes critica tanto, né? Alguns filmes, talvez a maioria dos filmes originais da Netflix, mas esse, pra mim, eu acho que ele vai ficar tem tudo, né, pra ficar na lista dos bons filmes que a Netflix faz, e sei lá, deve ser 20, de 20 a 30% no máximo, a maioria de fato não é boa, mas isso a gente discute em outro momento. Eu achei bem legal, é um filme que assim que ele estrear, né, em dezembro desse ano, eu provavelmente vou assistir no dia ser lançado.
Também fiquei bem curioso. Rumores, essa semana, rumores só da DC, são mil rumores da DC. Começar os dois que saíram primeiro. Aparentemente, Estranhas Aventuras, que é um quadrinho muito popular do Tom King e do Tom King, do Mitch Gerards e do Doc Shaner, né? Sobre o Adam Strange, vai ganhar uma série na HBO Max ou só Max, e o Ed Gattaca, que é o Gatagui, acho que é o nome dele, que já está confirmado como o Senhor Incrível, o Mr. Terrific, no Superman Legacy. Ele já assinou, vem pra interpretar o Senhor Incrível nessa série, que é um personagem que tem muita importância no quadrinho do Tom King. E, cara, esse é um quadrinho que ele é muito foda, como quase tudo que o Tom King faz. O Bruce ia amar, você ia amar, Bruce, porque é uma série que, tipo, uma série que segue o Adam Strange, como ele se fosse que ele é um criminoso de guerra. É muito uma série sobre a natureza da verdade. O que é a verdade? Como a gente lida com a verdade? Como a gente aborda a verdade? A gente transforma a verdade, às vezes, numa mentira, a moldar o que a gente quer. É um quadrinho muito foda, muito premiado. E faz muito sentido o James Gunn querer colocar isso, adaptar isso, porque ele já falou várias vezes que ele é fã desse quadrinho. Porque é um personagem, é um quadrinho muito foda. E eu acho que dá pra fazer uma série muito foda, muito diferente. Minissérie, principalmente. Muito diferente do Adam Strange. O que eu acho que ia agregar muito pra esse começo do DCU. Tom King, como a gente vai falar daqui a pouco, ele também é um dos roteiristas do DCU, né? Ele é um cara que tá contratado pra ajudar o James Gunn a planejar esse universo e comandar algumas produções. Então, você acharia interessante essa série?
Acharia interessante.
O Tom King, aparentemente, vai ser o roteirista principal de Lanterns, aquela série dos Lanternas Verdes. E o Damon Lindelof, ele vai produzir a série e talvez ser o showrunner. Damon Lindelof, de Lost, fez o Watchmen, aquela série fantástica da HBO. Fez também o Leftovers, uma série muito premiada da HBO também. Cara, faria sentido. O Tom King, como eu falei, ele é um dos roteiristas do DCU. Eu tô bem curioso pra série dos Lanternas Verdes. E seria o Lindelof no meio também, seria uma baita um baita acerto pra equipe de produção. Eu tô bem ansioso. Tomara que o James Gunn confirme oficialmente eles logo, porque eu acho que já tá na hora dele começar a anunciar alguns nomes de roteiristas e showrunners, que aproveitar que agora pode, né? Estão trabalhando nessas produções.
E convenhamos também que se tem algum projeto do DCU, tirando do Superman, eu vou excluir o Superman, que ele não vai ser oficial, mas ele meio que vai ser o pontapé desse universo. Cara, eles não podem errar com Lanterna Verde, cara, não pode, assim. Eu acho que, tipo, tem que ser prioridade, sabe, na cabeça deles, e falar, cara, isso aqui tem que ser, no mínimo, ótimo, sabe, no mínimo, ótimo. Enfim, eu tô bem ansioso, eu gosto muito de todo o universo dos Lanternas Verdes, eu adoro, é um dos meus personagens favoritos da DC, e, cara, de verdade, eles não podem errar com isso. Vide aquela merda daquele filme de 2011, que, querendo ou não, manchou muito a imagem do personagem pro grande público, né? Pro decenauta, pro leitor de quadrinho, de animações, não. Personagem, esse universo, esse núcleo todo é muito foda, mas pro grande público ficou marcado, né? Então, assim, eles têm que acertar demais nessa série. Não tô falando que tem que, nossa, meu Deus, é a melhor série de todos os tempos, não. Mas, puta, tem que ser uma série boa. Eu acho que essa é a obrigação. Eu não sei se você concorda comigo.
Ah, sim, totalmente. Totalmente. Assim, um rumor também que surgiu que eu fiquei muito. É muito broxado. Foi que The Batman 2, aparentemente o Silêncio vai ser realmente o vilão do filme. E, cara, eu acho o Silêncio é uma história muito clara.
Você ficou broxado pelo seu quadrinho favorito?
É, sim, o quadrinho que eu dei nota meio no site.
0,5.
Cara, eu odeio. Esse gibi, ele é muito querido, assim, pelos fãs do Batman. Embora tenha gente que odeie, eu também. Mas eu acho uma merda, eu acho horrível. E eu, assim, o Matt Reeves, ele já meio que fez o Silêncio no primeiro filme. Não faz sentido com o Charada, não faz sentido. Sei lá, puta, tanto vilão da hora e ele pega esse vilão bosta. enfim, não, eu ainda tô muito animado pro filme, mas sei lá, me deu uma boa brochada o Silêncio. Eu sei que ele, né, ele deu a entender, ele deu várias pistas no primeiro filme que o Silêncio já tá nesse, mas sei lá.
Calma, Charlie, calma, não fique desanimado, você tem que confiar em Matt Reeves.
Eu confio no homem, mas, né, todo mundo erra também na vida.
É, mas ele não vai errar nesse filme, não. Deixa ele errar mais pra frente.
Comando as Criaturas, aparentemente, vai se ligar com o Monstro do Pântano, né? Vai ter uma ligação com o Monstro do Pântano. Faz sentido, porque, né, o Monstro do Pântano já teve um caso com a noiva do Frankenstein, mas não sei qual vai ser essa conexão. E esse rumor eu achei muito, muito engraçado. Aparentemente, a DC, o DCU, quer colocar algumas atrações em parques de diversões da Universal, né? O que, quando eu li, eu dei risada, mas eu lembrei, Guardiões da Galáxia tem uma atração nos parques da Disney, e essa atração falou que é muito legal, e ela foi escrita pelo James Gunn, ele é tipo meio que um produtor, escritor dessa atração do parque, e ela meio que tipo é canônica pro MCU, sabe, tipo é uma aventurazinha dos Guardiões, então eu pensei, pô, e ele aparentemente gostou muito de fazer isso, então ele vai querer fazer isso pro DCU, e vai colocar nos parques da Universal. Então, cara, é legal, assim. Faz sentido que mais uma forma deles deslocarem, né? Com a DC expandir esse universo. Mas eu achei um rumor engraçado.
Não, é curioso mesmo. E tomara que um dia o Parse, né? Que é o rico da nossa equipe, leve a gente. Olá, ele.
Não, o Parse, ele vai na
estreia. Ele possa convidar. Ele vai na estreia.
Na abertura.
Ele vai ser o número 2 da fila.
Na abertura, ele já é o número 1. Ele já deve estar acampado na Universal. Não, é quando ele vai na abertura. Pode ter certeza.
Nossa, mas eu tenho certeza. Não, é pior que quem estiver ouvindo pode falar, nossa, que piada, não sei o que lá, mas, cara, eu tô certeza que ele vai na estreia, sabe?
Vai.
Abril, ele vai, assim, o homem, ele é um decenauta, tá no sangue dele, no coração dele, ele não consegue nem disfarçar isso, e ainda mais saber que, tipo, é uma atração que foi escrita pelo James Gunn, meu Deus do céu.
Nossa, não, vai ser assim, ele vai reservar a primeira volta inteira na montanha-russa, na montanha, vai ele, o pai, a mãe, o irmão, aí ele vai colocar vários assentos pros bonequinhos dele, vai colocar o bonequinho do pacificador, o bonequinho do sanguinário, da Arlequina.
Do Tubarão Rei.
Nossa, o Tubarão Rei vai fazer a festa. Rapidinhas, e bom, Jack Thorne, o roteirista de Enola Holmes, vai escrever a adaptação de O Alquimista, aquele livro do Paulo Coelho, é um livro bem famoso, que, né, brasileiro, que conquistou o mundo, e essa adaptação tá sendo feita há 20 anos, mas então, já todo mundo já passou por esse filme, então quem sabe agora sai, né, tomara, porque o Paulo Coelho tá tentando adaptar esse livro há muito tempo. Tem três filmes de The Strangers, Os Estranhos, que é uma franquia de terror, que saiu um filme há um bom tempo atrás e fez muito sucesso, e agora eles estão fazendo três filmes que vão lançar no ano que vem, de terror. Eu achei também uma estratégia bem curiosa, e saíram imagens desse filme. Fiquei tentado assistir, quem sabe se as reviews do primeiro filme forem positivas, eu tenho uma chance. E o diretor, Luca Guadagnino, confirmou que a cinematografia que ele está fazendo da atriz Audrey Hepburn, uma atriz lendária do cinema, que ia ser estrelada pela Rooney Mara, foi cancelado, né? O filme está sendo feito pela Apple, mas infelizmente o filme foi cancelado, ele não revelou o motivo, mas a ideia era, né, começar a produzir o filme ano que vem, mas ele espera que esse filme um dia volte a ser feito e que ele consiga fazer ele, mas no momento tá fora dos planos dele e da Apple. Uma pena, porque é uma atriz excelente, e a Rooney Mara é bem parecida com ela, eu acho que ia ser uma combinação muito boa. Cancelamentos e renovações: iCarly, infelizmente, foi cancelado, né, esse novo revival de iCarly foi cancelado pela Paramount Plus depois de 3 temporadas, e gerou muita controvérsia, porque aparentemente o último episódio da 3ª temporada teve um cliffhanger muito grande, mostrando que a mãe da Carly estava viva, ou a mãe da Carly ia aparecer, e aí, tipo, foi cancelado, uma pena. Mas, em contrapartida, Castlevania Nocturne foi renovada para uma segunda temporada, e Only Murders in the Building foi renovada também para uma quarta temporada. Duas séries, o Only Murders eu não gosto, o Castlevania, eu preciso ver a primeira temporada, porque o Castlevania eu vi esse ano a série animada, e é uma série animada muito boa. E com isso, vamos encerrar o programa, Bruce?
Vamos sim.
Agradecer a todo mundo que ouviu o podcast até aqui, que apoia o Fórum Nerd Volta Quente, é um programa que a gente gosta muito de fazer. E agradecer o Bruce também por ter gravado mais um programa aqui comigo, como sempre, foi bem divertido gravar.
Eu que agradeço de novo o convite, Charlie, bem legal o programa, gosto muito de gravar com você, apesar de você me atacar gratuitamente, você sabe que eu gosto de estar aqui, muito legal, a pauta estava muito legal, semana que vem a gente retorna nas gravações, né, se Deus quiser falar falando que a greve dos atores de Hollywood acabou, né? Acabaram, no caso. Então, obrigado novamente pelo convite. Parabéns pelo programa, muito legal. É sempre um prazer estar aqui, meu amigo Charlinho.
Isso aí. Obrigado, Bruce. Obrigado pra você que ouviu até aqui. Um beijo, um queijo e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.